Multiartista, cantora Ivana Gaia. Como é que você avalia a música eletrônica no Brasil que insere ritmos afro-latinos?
Olha, eu entendo que o que chamamos de música eletrônica nesse contexto brasileiro, né, acaba sendo uma fusão da sonoridade ancestral com a sonoridade que começou a ser difundida, especialmente na década de 70. Os ritmos tocados nas religiões de matriz africana influenciaram muito a música afro-latina e, apesar da ligação ancestral, sempre foi um som atual, influenciando o samba e seus subgêneros, a cumbia, o próprio Ijexá. É uma fusão que dá muito certo e faz muito sucesso.
Você acredita que essa fusão, essa mistura, ajuda a promover o reconhecimento de culturas tradicionalmente marginalizadas?
A fusão desses elementos é algo completamente importante para culturas de modo geral e gêneros musicais, mais especificamente esses gêneros marginalizados. Quando colocamos elementos das religiões de matriz africana, o que chamamos de clave, e dando nome e origem, fazemos não só um uso oportunista, mas contamos uma história, respeitamos e damos crédito. O samba, por exemplo, foi um gênero marginalizado por anos, e mais recentemente temos o funk, forjado nas periferias sociais do Rio de Janeiro, por exemplo, que usa elementos eletrônicos, os beats, os loops, e vem sendo consumido mundialmente e mostrando o modo de vida dessas comunidades também. Pessoas do bem, criativas, antenadas com o mundo.
Você vê essa fusão como um movimento artístico ou uma tendência comercial?
Olha, eu vejo que existem pessoas que participaram da gênese do movimento de unir instrumentos analógicos aos sintetizadores, que foram corajosas, mas que hoje muita gente usa essa maravilhosa ideia sem dar os créditos a quem veio primeiro. E no mundo dos beats e da música feita com auxílio computacional, há a sensação de terra de ninguém. Muitos artistas e produtores sérios sempre darão crédito, ainda que o objetivo também seja ganhar dinheiro, porque a arte deve ser encarada como uma cadeia produtiva e artista também precisa pagar boletos.
Por meio da música, como você procura combater o preconceito racial e, ao mesmo tempo, proporcionar alegria com seu estilo musical?
Sobre as questões raciais e essa celebração ao mesmo tempo, eu sempre tive muito cuidado em ser uma artivista, ou seja, uma artista que também usa sua arte de forma crítica, construtiva socialmente e transformadora. O meu corpo por si só já é um instrumento de luta. No meu EP Magia Negra, que eu lancei em 2020, trago mensagens de enfrentamento racial, mas com muita dança, porque, como diz o professor Milton Santos, um povo oprimido e que celebra está sendo combativo. A música brasileira é essencialmente negra, e se as pessoas ainda não entenderam isso, deveriam procurar saber, deveriam estudar e refletir. Sem essa música, a cultura brasileira e a indústria do entretenimento não existiriam. Precisamos ser combativos, dançantes e reconhecidos.
O que te inspirou a unir música eletrônica com os ritmos afro-latinos?
O que me inspirou a unir a música eletrônica a ritmos afro-latinos começou na minha infância e adolescência, por influência de meus pais. Tínhamos muitos vinis de disco music, Donna Summer, ABBA, por exemplo, e Luiz Calaf também, que já traz essa questão da latinidade. Além do que, sempre pesquisei sobre a música forjada nas periferias de Salvador, o samba reggae, o pagodão, o arrocha, e aí ficou fácil criar esse universo enquanto artista que compõe, arranja e produz.
Quem é a multiartista soteropolitana baiana Ivana Gaia?
Então, né? Quem é a multiartista Ivana Gaia? É uma soteropolitana com o coração na Bahia e a cabeça no mundo. Formada academicamente como geógrafa pela Universidade Federal da Bahia, mas que sempre teve a arte na sua história, a dança, o teatro e, mais especificamente, a música, né? Ela canta, compõe, arranja, produz suas canções, já participou de festivais, já foi gravada. É uma artista inquieta e que adora provocar e com muita malemolência.
Qual é o seu projeto musical atual? Já tem uma data para o lançamento?
Bem, o meu projeto atual é essa retomada da carreira com o lançamento do meu disco no segundo semestre. Duas canções já foram lançadas e a mais recente é A Cor da Nobreza, um samba reggae psicodélico que fiz o arranjo em homenagem a Letieres Leite, um grande músico aqui de Salvador, arranjador, trabalhou com Ivete Sangalo por muitos anos, foi maestro da orquestra do projeto Rumpilés. E essa canção também celebra os 40 anos da Axé Music. Logo menos o disco estará no mundo e eu volto aqui para falar mais sobre.
Quais aspectos você trabalha, incluindo aí o arrocha?
Olha, os aspectos que eu trabalho em ritmos como o arrocha e o groove, né, que é o que a gente conhece como o groove arrastado, o pagodão, eu trago por causa justamente dessas influências da música feita na Bahia, né? Então, o arrocha e o groove arrastado, o pagodão, também estão lá. As mensagens são de amor, são de reflexão, são de deboche com irreverência, mas a swingueira está sempre presente nas produções. Aquele ritmo do arrocha, da malemolência, a coisa mais swingada do pagodão, do samba reggae, tá tudo lá.
E para encerrar, gostaria que você cantasse um trecho de sua música de trabalho.
E nem quis saber se era novembro ou abril. Já chegou trazendo suas maneiras. Toque faz voar, vem e faz doer. Quase resisti, quase consegui. Toque faz voar, vem e faz doer. Quase resisti, quase consegui. Já é de manhã, acorda, nobreza. Já é de manhã, acorda, nobreza. Toque faz voar, vem e faz doer. Quase resisti, quase consegui.